A Sentinela, edição de estudo, outubro de 2021. Estudo 40. Este artigo será estudado na semana de 6 a 12 de dezembro. O que é o verdadeiro arrependimento? Texto temático. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Lucas 5:32. Cântico 36. Protege o teu coração. O que vamos ver? O verdadeiro arrependimento envolve mais do que apenas dizer que lamentamos um pecado. Este estudo vai ajudar-nos a entender o que é o verdadeiro arrependimento. Para isso, vamos considerar os exemplos do rei Acabe, do rei Manassés e do filho pródigo da ilustração de Jesus. Também vamos analisar alguns pontos que os anciãos devem levar em conta ao avaliar se um irmão que cometeu um pecado sério está realmente arrependido. Parágrafos 1 e 2. Pergunta. Que diferença havia entre dois reis dos tempos bíblicos e que perguntas vamos considerar? Vamos falar de dois reis que viveram nos tempos bíblicos. Um governava o reino de 10 tribos de Israel. O outro, o reino de 2 tribos de Judá. Embora tenham vivido em épocas diferentes, esses dois reis tinham muito em comum. Ambos se rebelaram contra Jeová e levaram o povo de Deus a pecar. Ambos eram culpados de idolatria e assassinato. Mas havia uma diferença entre eles. Um deles continuou a fazer o que era mau até à sua morte. No entanto, o outro arrependeu-se e, em resultado disso, os seus pecados terríveis foram todos perdoados. Quem eram esses reis? O rei de Israel era Acabe e o rei de Judá era Manassés. A diferença entre estes dois homens pode ensinar-nos muito sobre um assunto importante: o arrependimento. Mas o que é o arrependimento? Como é que uma pessoa mostra que está realmente arrependida? Nós precisamos de saber as respostas a estas perguntas porque queremos que Jeová perdoe os nossos pecados. Vamos então examinar a vida de Acabe e Manassés e ver o que o exemplo deles nos ensina. Depois, vamos considerar o que Jesus ensinou sobre o arrependimento. O que aprendemos do rei Acabe? Parágrafo 3. Pergunta. Que tipo de rei era Acabe? Acabe foi o sétimo rei do reino de 10 tribos de Israel. Ele casou-se com Jezabel, filha do rei de Sidom, uma nação rica que ficava a norte de Israel. Esse casamento talvez tenha trazido vantagens financeiras para Israel, mas também prejudicou muito a amizade dos israelitas com Jeová. Jezabel era uma adoradora de Baal e incentivou Acabe a promover a religião desprezível que ela praticava, o que envolvia prostituição e até o sacrifício de crianças. Enquanto Jezabel fosse rainha, nenhum profeta de Jeová estaria seguro. Ela ordenou que muitos deles fossem mortos. O próprio Acabe foi pior aos olhos de Jeová do que todos os que reinaram antes dele. 1 Reis 16:30. Jeová não fechou os olhos ao que Acabe e Jezabel estavam a fazer. Pelo contrário, ele estava muito atento às ações deles. Por misericórdia, Jeová enviou o profeta Elias para incentivar o seu povo a mudar de atitude, antes que fosse tarde demais. Mas tanto Acabe como Jezabel recusaram-se a escutar. Parágrafo 4. Pergunta. Qual seria a punição de Acabe e como é que ele reagiu? Foi então que a paciência de Jeová atingiu o seu limite. Ele mandou o profeta Elias dizer a Acabe e a Jezabel como eles seriam punidos. A família deles seria eliminada. As palavras de Elias foram um golpe duro para um homem arrogante como Acabe. Mas por mais incrível que pareça, ele humilhou-se. 1 Reis 21:29. Parágrafos 5 e 6. Pergunta. O que é que mostra que o arrependimento de Acabe não foi sincero? Naquela ocasião, Acabe humilhou-se. Mas depois disso, o comportamento que ele teve mostrou que o seu arrependimento não era sincero. Ele não tentou eliminar a adoração de Baal do seu reino, nem promoveu a adoração de Jeová. Além disso, Acabe mostrou de outras maneiras que não estava arrependido. Mais tarde, Acabe entrou em guerra com os sírios. Ele pediu ao rei Josafá, de Judá, para se juntar a ele. Como bom rei que era, Josafá sugeriu que se consultasse primeiro um profeta de Jeová. De início, Acabe não gostou da ideia. Ele disse: "Há mais um homem por meio de quem podemos consultar a Jeová, mas eu odeio-o, pois ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, só coisas más." 1 Reis 22, 8. Apesar disso, eles consultaram o profeta Micaías. E como seria de esperar, a mensagem que ele tinha para dar a Acabe não era nada boa. Acabe podia ter-se arrependido e procurado o perdão de Jeová. Mas em vez disso, ele ordenou que o profeta fosse colocado na prisão. É verdade que Acabe conseguiu mandar prender o profeta de Jeová, mas não conseguiu impedir a profecia de se cumprir. Na batalha que ocorreu depois disso, Acabe foi morto. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 5 e 6. O rei Acabe fica furioso e ordena que os guardas prendam Micaías, o profeta de Jeová. A legenda da imagem diz: "Ao mandar o profeta de Deus para a prisão, o rei Acabe mostrou que o seu arrependimento não era sincero." Parágrafo 7. Pergunta: depois de Acabe morrer, o que é que Jeová disse sobre ele? Depois de Acabe morrer, Jeová revelou como o encarava. Quando o bom rei Josafá voltou são e salvo para casa, Jeová mandou o profeta Jeú repreendê-lo por ter feito uma aliança com Acabe. O profeta Jeú disse: "É ao mau que o Senhor deve ajudar e é aos que odeiam a Jeová que deve amar?" 2 Crónicas 19, 1 e 2. Agora pare e pense. Se o arrependimento de Acabe tivesse sido sincero, o profeta jamais teria dito que ele era um homem mau que odiava a Jeová. Fica evidente que, embora Acabe tenha mostrado um certo grau de remorso, ele nunca se arrependeu verdadeiramente. Parágrafo 8. Pergunta: o que é que o exemplo de Acabe nos ensina sobre o arrependimento? O que é que podemos aprender de Acabe? Quando ouviu a mensagem de julgamento contra a sua família, inicialmente Acabe humilhou-se, e isso foi positivo. Mas as ações de Acabe depois disso mostraram que o arrependimento dele não era sincero. O que é que aprendemos? O verdadeiro arrependimento envolve mais do que tristeza momentânea. Vamos agora ver outro exemplo que nos vai ajudar a entender o que o arrependimento realmente é. O que aprendemos do rei Manassés? Parágrafo 9. Pergunta: que tipo de rei era Manassés? Cerca de 200 anos mais tarde, Manassés tornou-se rei de Judá. É bem possível que os pecados dele tenham sido ainda piores do que os de Acabe. A Bíblia diz que Manassés fez em grande escala o que era mau aos olhos de Jeová para o ofender. 2 Crónicas 33, 6. Ele construiu vários altares para deuses falsos. Pior ainda, ele colocou dentro do Templo Santo de Jeová uma imagem esculpida de um poste sagrado que, provavelmente, era usada na adoração do sexo. Ele praticou magia, adivinhação e feitiçaria. Manassés também derramou muito sangue inocente. Ele assassinou inúmeras pessoas e até queimou os seus próprios filhos no fogo, como sacrifício a deuses falsos. 2 Reis 21, 6 e 16. Parágrafo 10. Pergunta: como é que Jeová disciplinou Manassés e como é que Manassés reagiu? Jeová enviou profetas seus a Manassés para lhe dar avisos, mas, assim como Acabe, Manassés foi teimoso e ignorou os avisos. O que é que acabou por acontecer? Jeová trouxe contra Judá os chefes do exército do rei da Assíria. Capturaram Manassés com ganchos, prenderam-no com duas correntes de cobre e levaram-no para Babilónia. Lá, preso num país estrangeiro, Manassés deve ter pensado seriamente nas coisas que tinha feito. Ele humilhou-se profundamente diante do Deus dos seus antepassados e até fez mais do que isso. Ele implorou o favor de Jeová, seu Deus. A Bíblia diz que Manassés orava a ele. Aquele homem mau começou a mudar de atitude. Ele passou a ver Jeová como o seu Deus e orava a ele com persistência. Segundo das Crónicas 33, 10 a 13. Parágrafo 11. Pergunta. De acordo com 2 das Crónicas 33, 15 e 16, como é que Manassés mostrou que estava realmente arrependido? Com o tempo, Jeová respondeu às orações de Manassés. Jeová percebeu nas orações de Manassés que o coração dele tinha mudado. Motivado pelos pedidos fervorosos de Manassés, Jeová permitiu que ele voltasse a ser rei. Por sua vez, Manassés aproveitou a oportunidade para mostrar que o seu arrependimento era sincero. Ele fez o que Acabe nunca fez. Ele mudou o seu comportamento. Ele lutou contra a adoração falsa e promoveu a adoração verdadeira. Segundo das Crónicas 33, 15 e 16 diz: Em seguida, removeu da casa de Jeová os deuses estrangeiros e o ídolo, assim como todos os altares que tinha construído no monte da casa de Jeová e em Jerusalém, e mandou deitá-los fora da cidade. Também restaurou o altar de Jeová e começou a oferecer nele sacrifícios de participação em comum e sacrifícios de agradecimento, e disse a Judá que servisse a Jeová, o Deus de Israel. Isso, sem dúvida, deve ter exigido muita coragem e fé da parte de Manassés. Afinal, durante muitos anos, ele tinha sido uma péssima influência para a sua família, para as pessoas da corte real e para todo o povo. No entanto, nos seus últimos anos, Manassés tentou desfazer parte do mal que tinha causado. É bastante provável que ele tenha sido uma boa influência para o seu neto, Josias, que mais tarde se tornou um rei muito bom. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 11. O rei Manassés manda alguns trabalhadores destruírem as imagens que ele tinha colocado dentro do templo. A legenda da imagem diz: O rei Manassés mostrou que estava realmente arrependido quando lutou contra a adoração falsa. Parágrafo 12. Pergunta: O que é que o exemplo de Manassés nos ensina sobre o arrependimento? O que é que podemos aprender de Manassés? Ele humilhou-se diante de Deus e fez mais do que isso. Ele orou a Jeová e implorou por misericórdia. Manassés mudou de atitude. Ele esforçou-se muito para desfazer o mal que tinha causado. Ele fez o seu melhor para adorar a Jeová e ajudar outros a fazer o mesmo. O exemplo de Manassés mostra que, até para o pior dos pecadores, há esperança. Trata-se de uma prova poderosa de que Jeová Deus é bom e está sempre pronto a perdoar. Salmo 86, 5. Para aqueles que estão verdadeiramente arrependidos, o perdão é possível. Parágrafo 13. Pergunta: Que ilustração é que nos ajuda a compreender um aspecto importante do arrependimento? Manassés fez mais do que apenas sentir tristeza pelos seus pecados. Isso ensina-nos uma lição muito importante sobre o arrependimento. Pense na ilustração que se segue. Imagine que entra numa pastelaria e pede um bolo, mas, em vez de lhe darem um bolo, dão-lhe um ovo. Ficaria satisfeito? É claro que não. E se lhe explicassem que o ovo é um ingrediente importante do bolo? Com certeza, você também não ia ficar satisfeito. Do mesmo modo, o que Jeová pede ao pecador é que se arrependa. Se o pecador se sente triste pelo pecado que cometeu, isso é bom. Esse sentimento é um ingrediente importante do arrependimento, mas, por si só, não basta. O que mais é necessário? Nós aprendemos muito sobre isso através de uma história emocionante que Jesus contou. Como saber se o arrependimento é verdadeiro? Parágrafo 14. Pergunta: Na ilustração de Jesus, como é que o filho pródigo mostrou os primeiros sinais de arrependimento? Jesus contou uma história muito bonita em Lucas 15, 11 a 32. Nessa história, um filho rebelou-se contra o seu pai, saiu de casa e viajou para um país distante, onde levou uma vida imoral e devassa. Mas, quando passou por dificuldades, ele pensou seriamente no que tinha feito. Ele percebeu que tinha uma vida muito melhor quando vivia na casa do pai. Como Jesus disse, esse homem caiu em si. Portanto, ele decidiu voltar para casa e pedir perdão ao seu pai. O momento em que o filho lamentou as más decisões que tinha tomado foi importante. Mas será que só isso bastava? Não. Ele tinha de tomar uma atitude. Parágrafo 15. Pergunta: como é que o filho da ilustração de Jesus provou que estava arrependido? O filho pródigo provou que estava realmente arrependido de tudo o que tinha feito. Ele fez uma longa viagem de regresso até casa e, quando reencontrou o pai, disse-lhe: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15:21. Essa confissão sincera mostrou que o filho queria restabelecer a sua amizade com Jeová. Ele também reconheceu que a sua atitude tinha deixado o pai magoado. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para obter o perdão do pai, mesmo que isso significasse trabalhar como seu empregado. A ilustração do filho pródigo é mais do que uma história bonita, é uma história que ensina princípios importantes aos anciãos. Quando um irmão comete um pecado grave, os anciãos devem avaliar se ele está realmente arrependido. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 14 e 15. Exausto por causa da viagem, o filho pródigo fica aliviado quando finalmente consegue avistar de longe a sua casa. A legenda da imagem diz: depois de cair em si, o filho pródigo fez a longa viagem de regresso até casa. Parágrafo 16. Pergunta: por que é que, para os anciãos, pode ser difícil discernir se uma pessoa está realmente arrependida? Pode ser difícil para os anciãos descobrir se uma pessoa que cometeu um pecado grave está realmente arrependida. Porquê? Porque os anciãos não têm a capacidade de ler corações. Por isso, eles dependem de sinais externos para discernir se o irmão ou a irmã realmente aprendeu a odiar o pecado que cometeu. Em alguns casos, a pessoa talvez peque de uma forma tão descarada que os anciãos podem não ficar convencidos de que ela está realmente arrependida. Parágrafo 17. Pergunta A: que exemplo mostra que o arrependimento sincero envolve mais do que apenas dizer que se está triste depois de um pecado? Pergunta B: de acordo com 2 Coríntios 7:11, o que se espera de uma pessoa que está realmente arrependida? Pense no exemplo que se segue. Um irmão comete adultério muitas vezes e durante muitos anos. Em vez de pedir ajuda, ele esconde isso da sua esposa, dos seus amigos e dos anciãos. Por fim, o pecado dele acaba por ser descoberto. Quando os anciãos lhe dizem que têm provas do adultério, o irmão admite que errou e até parece ficar muito triste. Mas será que isso é suficiente? Os anciãos precisariam de ver mais do que apenas tristeza. Afinal, o irmão não se limitou a cometer o pecado só uma vez, por causa de uma fraqueza momentânea. Não. Ele pecou seriamente muitas vezes e ao longo de muitos anos. Além disso, não foi o irmão que confessou voluntariamente o seu pecado. Ele foi descoberto. Por isso, os anciãos teriam de ver provas de que os pensamentos, sentimentos e ações do pecador realmente mudaram. 2 Coríntios 7:11 diz: pois vejam a diligência que a vossa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vocês. Fez com que se reabilitassem, que ficassem indignados, que tivessem temor, desejo sincero e zelo, que corrigissem o erro. Demonstraram em todos os sentidos que são puros neste assunto. Talvez leve algum tempo até que esse homem faça as mudanças necessárias. É bem provável que ele seja desassociado da congregação durante algum tempo. Parágrafo 18. Pergunta: como é que uma pessoa desassociada mostra que está realmente arrependida e qual será o resultado disso? Uma pessoa desassociada tem de dar alguns passos para mostrar que está realmente arrependida. Ela deve assistir às reuniões regularmente e seguir o conselho dos anciãos de orar e estudar a Bíblia com frequência. Além disso, deve fazer o máximo possível para evitar situações como as que a levaram ao pecado. Se a pessoa se esforçar sinceramente para recuperar a sua amizade com Jeová, ela pode ter a certeza de que Jeová vai perdoar-lhe e os anciãos vão readmiti-la na congregação. É claro que, ao lidarem com uma pessoa que pecou, os anciãos lembram-se de que cada caso é um caso e de que não devem julgar de modo severo. Parágrafo 19. Pergunta: o que é que o verdadeiro arrependimento envolve? Ezequiel 33, 14 a 16. Como vimos, o verdadeiro arrependimento vai além de dizermos que lamentamos um pecado que cometemos. O arrependimento sincero envolve também mudarmos a nossa forma de pensar e os nossos sentimentos. Essa mudança deve motivar-nos a tomar uma atitude, abandonar o caminho do pecado e voltar para o caminho de Jeová. Ezequiel 33, 14 a 16 diz: e, se eu disser àquele que é mau, tu certamente morrerás, e ele abandonar o seu pecado, fizer o que é justo e certo, restituir o que recebeu como garantia de um empréstimo, devolver o que roubou e andar nos decretos que dão vida, por não fazer o que é errado, ele certamente continuará vivo. Não morrerá. Não terá de responder por nenhum dos pecados que cometeu. Por ter feito o que é justo e certo, ele certamente continuará vivo. A coisa mais importante para o pecador deve ser recuperar a sua amizade com Jeová. Chamar os pecadores ao arrependimento. Parágrafos 20 e 21. Pergunta: como podemos ajudar alguém que cometeu um pecado grave? Jesus destacou um ponto importante do seu ministério quando disse: eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Lucas 5:32. Esse também deve ser o nosso desejo. Imagine que um amigo seu comete um pecado grave. O que é que você deve fazer? Tentar encobrir o pecado do seu amigo só lhe vai fazer mal a ele. Não vai adiantar de nada, porque Jeová vê tudo. Se você quer ajudar o seu amigo, diga-lhe para conversar com os anciãos. Se ele não quiser fazer isso, deve ser você a informar os anciãos sobre o assunto. Isso sim significa ajudar o seu amigo. Afinal, a amizade dele com Jeová está em perigo. Parágrafo 22. Pergunta: o que vamos ver no próximo estudo? Às vezes, uma pessoa comete um pecado grave tantas vezes e durante tanto tempo que os anciãos decidem que ela deve ser desassociada. Será que isso quer dizer que os anciãos não têm misericórdia da pessoa? No próximo estudo, vamos entender melhor a maneira misericordiosa como Jeová disciplina os pecadores e vamos ver como podemos imitá-lo. Qual é a sua resposta? O que é que o exemplo do rei Acabe nos ensina sobre o arrependimento? O que mostra que o rei Manassés estava realmente arrependido? O que é que a ilustração de Jesus sobre o filho pródigo nos ensina sobre o arrependimento? Cântico 103. Os anciãos são um presente de Jeová. Fim do artigo.